Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com a sua permissão, chegou aí perto, sem invadir a sua privacidade, é claro, dentro dos limites que você estabelece que permite essa tela, mas só para chegar aí dentro de você, dentro desses ouvidos, para dizer bem-vinda, bem-vindo. Que bom que você está aí. Emocione-se, você sente e logo existe, você pode hoje, outra vez, tentar. Tentar e conseguir. Hoje você pode continuar fazendo tudo aquilo que é importante para você. Pode resolver todas aquelas pendências que ficaram de ontem. A gente vive no mundo das pendências. Parece que a gente volta para a cama todos os dias devendo alguma coisa para a rotina. Mas hoje você pode, de um jeito organizado, resolver coisas, criar coisas, definir coisas e viver a sua vida do jeito que vale a pena viver. É mais um dia para ser você, com tudo que você é de bom, hein? De bom! É você que vai filtrar aí dentro seus melhores sentimentos, seus melhores pensamentos. Vai descobrir a viabilidade daquilo que pode cair em um plano e tornar a sua vida melhor. Tornar o seu lugar melhor, tornar o mundo melhor. Para isso que você existe. Se não, para quê? Você está curtindo essa jornada, apesar das circunstâncias nem sempre serem escolhidas por você? Apesar das dificuldades, dos embaraços que às vezes surgem, está valendo a pena para você essa jornada? Eu sei que está. Eu sei que você aprende de um jeito ou de outro, o tempo está valendo. Está contando para a sua história. E o mundo precisa de você. O que é que você vai entregar para o mundo hoje de bom? É isso aí. Agora a gente troca ideias aqui. A gente vem para o papo, a gente vem para a boa notícia. Mas a melhor notícia que existe é você. Você é a melhor notícia do dia. E como você vai enfrentar a sua realidade? Como é que você vai interferir nessa realidade? Como é que você vai conciliar com a realidade dos outros e com os outros, colaborando, cooperando? Essas palavras-chave aqui que a gente sempre chama atenção é que a gente faz tudo ficar muito mais agradável, tudo muito melhor. Tô com você nessa aventura. Tô com você aí, você aqui, a gente conectado e a gente juntos, misturados com ideias, sentimentos, com sonhos e com visões, vamos fazer acontecer. Tem possibilidades quando tem tempo, então o tempo está aí a seu favor para quem está acordado ao vivo aí. E antes de dormir, o tempo está a seu favor sempre. Eu sou Irineu Toledo, chamando aqui toda a turma que garante aí que a gente chegue até você. Além de toda a tecnologia, além do www que permite esse passeio, tem aqui o Ulisses Galucci da GECOM, que monta os setups para o seu evento, que monta o setup aqui do seu primeiro programa do Feliz Dia Novo, o Tiago da produção da Onion Media, Roberta também aqui na apresentação, Isidro da pesquisa e Davi Aguiar nas transmissões da Rádio Positiva. Quero dar um bom dia para quem também das rádios transmitem a gente, seja a local web, seja a Rádio Transrio de Petrolina e as emissoras que quiserem também se conectar a esta rede da Boa Atitude. Chega mais e transmite. E claro, falar para você todo das redes que se conectam e compartilham. Lá nos Estados Unidos tem uma super rede bacana, o Clayton, que é o nosso agente positivo por lá, que compartilha e de vez em quando aparece uma turma muito boa. Tá aí o Rubens aqui da Vila Guilherme, também com um grupo de mais de 30 mil pessoas. A Kátia Taurizano, Mentes, é isso aí. Bom, tamo junto. Importante mesmo é que você tá aí e você pode muita coisa hoje. Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Quem chega com bom dia agora e diz o que é que tem no programa de hoje é a Roberta Toledo. Bom dia aí, Roberta.
Feliz dia todo para você. Juntos para um tempo juntos, troca de ideias, boas notícias e diálogos nutritivos. Enquanto você organiza seu dia mentalmente e vai cuidando da sua rotina, é só deixar o áudio tocando. E se estiver no trânsito, nem precisa olhar para a telinha que a gente conta tudo para você. Aqui é rádio com imagem. Mas o importante mesmo é você ouvir. Hoje o papo vai ser do planejamento de vida, as ferramentas tecnológicas que impactam a vida da gente. Planejamento para a vida, a gente trata com o americano que mora há muitos anos no Brasil, Tommy Nelson, especialista em Life Plan. E o outro papo vai ser sobre a tal agenda algorítmica, programação, informação, propaganda, fake news e invasão de privacidade. Como controlar sua vida e suas emoções, opiniões e estado de espírito através da internet e suas redes sociais com Ellen Aquino. Compartilha aí, marca os amigos para integrarem a rede conectada à boa atitude. Vamos para o nosso giro com as notícias que estão impactando o noticiário do dia com Irineu Toledo e eu já volto com os bons destaques para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, muito bom, hein, Tommy Nelson e Ellen aqui no Planejamento para a Vida. Vale para todo mundo que tem vida, hein? Quanto tempo de vida você tem aí? Vale a pena trabalhar esse tema? Isso mesmo, sempre vale você fazer planejamento e falar do que está por trás de toda essa informação que circula, de toda a sua interação através da internet. O que pode ter por trás disso, nesse negócio que a gente está acostumado a tentar, tentando entender hoje, que é a tal da agenda algorítmica. Coração, palavra-chave da Agenda Atitude hoje. A frase é de Anatole France, ó: as verdades descobertas pela inteligência são estéreis. As verdades descobertas pela inteligência são estéreis. Apenas o coração é capaz de fecundar os seus sonhos. Apenas o coração é capaz de fecundar os seus sonhos. Então é isso aí. O nosso lema é: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos então, antes de entrar no nosso papo, nosso diálogo nutritivo, para o primeiro portal de notícias aqui, para saber como é que está o mundo lá fora. Vamos visitar aqui, entrar no site, no portal da CNN Brasil. Alguns assuntos aqui: atendimento médico em casa cresce 15% e poupa 21 mil leitos. Pentágono confirma a veracidade de vídeo que registra OVNIs nos Estados Unidos. E aí, você acredita? Olha, o Pentágono confirmando que teve objetos não identificados. As histórias sobre esse assunto são riquíssimas, né? Sempre fez parte da nossa curiosidade. Eram os deuses astronautas? Estaremos só vivendo nesse universo, esse multiverso? Será que não existem outros lugares habitáveis com gente como a gente? Espero que até melhores do que a gente. Vamos lá! Por que a Smart Fit vai incorporar uma rede de academias de alta renda no México? Outras notícias aqui da CNN. Lula pede que Lewandowski tranque ações de instituto e sítio. Confira os fundos que mais e menos renderam no primeiro trimestre ao movimento da economia. Redes terão selo sobre tratamentos sem comprovação científica. É isso aí, a gente vai tratar desse assunto hoje aqui com a Ellen, né? Facebook e Instagram. Pois é, as ferramentas aí, as redes têm que ir se aprimorando por causa dessa torrentes e fake news e distorções. E as responsabilidades que elas devem ter também em relação a isso. Delegada diz que Flor de Lis decidiu assassinar Anderson após se eleger. Sei. Inovação, o salto de hoje para o futuro da indústria. Você vê, tudo que a gente vai tratar hoje aqui faz parte da sua vida. Bom, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente destaca coisas importantes e interessantes para você. E a Roberta traz a primeira do dia.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Saúde. Todo mundo sabe que fumar prejudica a saúde. Quem fuma sabe que está fazendo mal para si mesmo. Mas isso vale também para quem não pode ver um sofá que já se joga e não sai de lá tão cedo. Estudos apontam que o sedentarismo traz consequências negativas ao corpo, comparáveis às do tabagismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o estilo de vida sedentário aumenta as chances de morte em algo entre 20 e 30%. 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas por ano se a população fosse fisicamente mais ativa. 7 milhões de óbitos por ano são atribuídos ao cigarro. Mas você pode fazer alguma coisa. Os cientistas enfatizam como é fácil evitar as consequências negativas do sedentarismo. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode se movimentar um pouco. Caminhando a um passo acelerado entre 15 e 30 minutos por dia, já pode melhorar significativamente nossa saúde. Você não precisa necessariamente entrar em uma academia, virar corredor ou praticar um esporte para deixar de ser sedentário. Nem é preciso sair de casa. Subir e descer escadas, ficar na ponta dos pés subindo e descendo, já é suficiente. O importante é estar em movimento por 2 horas e meia todas as semanas, ou seja, 150 minutos por semana. Mexa-se e tenha mais saúde e mais tempo de vida.
É isso aí. Tem gente que está se mexendo ouvindo o programa aí, põe no fone de ouvido, sai de bike, sai correndo, sai para caminhar e a gente chega com a conversa. Quero aqui dar o primeiro bom dia para todos vocês. Gente linda, elegante, sincera, que chega logo pela manhã aqui através das redes para dar o bom dia para a gente. O Paulo, Elaine Mendes, Laudiceia Carrião, tamo junto. Márcio Ribeiro mais uma vez aí, Márcio Ribeiro, essa turma que tá sempre com a gente motivando, Carlos Alberto Machado, Emerson Ayala, as Gamers, bom dia novo, é Júlio César Ribeiro, Kátia Ferreira, direto de Ribeirão Preto, Estela Tomás, São Paulo, Raquel Anhon. Raquel Anhon vai estar aqui com a gente amanhã, falando de empresas que investem seu rico dinheirinho também para restaurar a inclusão, para o social. Jorge Fucuda, Bete Brandão, eita, Daniel Eduardo, você que está chegando com a gente aqui, você que está nessa rede, um bom dia para você, obrigado aí por nos motivar, por nos inspirar sempre. Ricardo Chirapi, Marisa Romão, Célia Pereira, isso mesmo, estamos juntos aqui e vamos falar de uma coisa que interessa para todo mundo: planejamento estratégico para a vida. Tudo que você está vivendo hoje, tem coisa que estava prevista, tem coisas que não. O que será que o planejamento tem a ver com isso? Nosso papo nutritivo será a partir desse tema, que interessa ao jovem, ao velho, interessa especialmente a quem está vivo, as pessoas que estão vivas, as pessoas que acordaram hoje, se beliscaram, falando assim: poxa, tô com o direito novamente de aproveitar o tempo, o que é que eu vou fazer no dia de hoje? E nesse o que é que eu vou fazer, entra o tal do planejamento estratégico para a vida. O que será que é tão importante planejar para a vida? Será que a vida não é só deixar a vida seguir, deixar do jeito que está para ver como é que fica? Ou se a gente der uma mãozinha, a nossa vida vai ser melhor? Pois é, num mundo complexo, acho bom a gente pensar. E o nosso primeiro papo vai ser com um cara que se dedica a esse tema. Desde que chegou ao Brasil, já trouxe esse tema. É um consultor muito importante, tem uma ativa participação em treinamentos individuais, em treinamentos em equipes, em treinamentos organizacionais. Ele trabalha várias etapas, várias temáticas ligadas à performance humana, desempenho, métodos, processos, mas ele tem um carinho especial em relação ao planejamento estratégico para a vida. Hoje a gente vai na gringa, hein? Hoje tem gringo aqui no programa que fala um português muito legal. Nós vamos para o nosso primeiro papo positivo com o Tommy Nelson. Roda a vinheta do nosso papo aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Nice to meet you.
How are you? Good morning.
How are you? Bom dia, Tommy Nelson.
I'm fine. Do I have to speak in Portuguese?
Well, vamos falar em português? Pode ser?
You didn't tell me I had to speak in Portuguese.
Conversa não ia rolar, né? Não ia ter... Eu ia ter que instalar, ainda bem que a tecnologia ajuda aqui, um Google Translator. E aí ia levar um tempinho a mais. Mas eu tô doido por aquele equipamento, já que a gente vai falar de tecnologia depois. Aquele equipamento que já existe, que você anda com ele, dá um foninho pro cara da China, no Nepal, na Argentina. Argentina ainda pra gente é fácil, né? Nos Estados Unidos, lá na Suécia, você fala e automaticamente tá tendo uma tradução simultânea. Que maravilha que tá o mundo, né?
Tá aí, tá tudo aí, né? Tá tudo aí.
Tommy Nelson, obrigado por chegar aqui para esse papo com a gente. Nós nos conhecemos
há
muito tempo. Aliás, o Tommy Nelson, eu conheço o Tommy Nelson há um bom tempo, e já na minha atividade do rádio, ele sempre promotor de boas coisas, ele foi a primeira pessoa que veio falar aqui do líder servidor no Brasil. Sim. E ele trouxe a novidade, não tinha sido nem lançado em português ainda, estava sendo lançado, né, o livro do monge.
Monge.
O monge, o executivo. Porque essa também é uma área sua de pesquisa, né? A área do, sim, conhecimento e da sabedoria. E eu, na, sim, época, na Rádio Nova Brasil, você falou: Irineu, tem um negócio muito legal aqui, presta atenção, vamos trazer ele para o Brasil. Depois você acabou trazendo o autor por aqui e ele influenciou muita gente, né?
É, sim. James Hunter, né? É. Ele veio uns 20 vezes, Irineu, né? Ele ficou muito, muito apaixonado pelo Brasil, né?
É verdade. E fez um grande sucesso aqui. Ô, sim, Tommy, deixa eu agora entrar no seu assunto, porque é algo que a gente tem pouco tempo para falar. Eu sei que você costuma fazer treinamentos, vivências com pessoas durante 2-3 dias para criar essa coisa que a gente chama de planejamento estratégico para a vida. Sim. O que, sim, que as pessoas fazem na vida de errado e as leva a frustrar, às vezes, a sua existência? A pessoa chega numa fase da vida lá, sei lá, 50, 60 anos, fala: nossa, o que eu estava fazendo que eu não percebi? Uhum. E quando ela se vê em sua perspectiva, por que elas chegam a esse ponto, hein?
É, eu diria que são duas coisas fundamentais. Um é que eles não se valorizam. Né? Se você não se valoriza como um produto, um serviço, um ser, você provavelmente não vai tratar esse produto com muito carinho. Então é uma atitude interna que a gente acha que não merece, né? Que a gente não somos tão valorosos, não temos tanto valor. Então é falta de auto-amor, autoestima. Se trata muito melhor a empresa, a equipe, os outros, do que a si mesmo. Né? Então nós temos que superar essa crença de que nós não... talvez foi algo desde a infância que alguém falou: você não presta. E a crença ficou. A crença ficou. Ah, eu não presto, então não vou planejar. E o outro, eu estou falando, essa é uma visão psicológica, né? E o outro seria mais logística, né? Que eu não posso parar. Não posso parar para ver onde eu estou, quem eu sou hoje, como meus valores têm mudado nesses últimos 10 anos, onde eu gostaria de chegar. Estamos muito viciados em saber o que, que a gente não quer. E temos muito pouco disciplina em definir o que, que a gente realmente quer.
Que bacana isso. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente quer. E não aquilo que a gente não quer. É fácil, né? O nosso organismo reage ao que não vale a pena. Mas eu falei aqui, de um jeito até limitante, quando eu coloquei aqui a pessoa chegar aos 50 frustrada. Na verdade, o que a gente gosta de olhar é planejamento estratégico para a vida, é para quem está vivo. Então não é a pessoa aos 50 anos, dentro de uma visão que ela tem aí, ela achar que a vida dela não valeu a pena. Se ela está viva... É o que você falou aí de início. Se ela se valoriza, se ela sabe que ela é importante, é no lugar onde ela está, na idade em que ela está, é que ela pode fazer alguma coisa se valorizando, é isso? Eu me valorizo agora no lugar onde eu estou, e o que é que eu faço com essa vida que eu tenho em perspectiva? Como é que eu parto para esse ponto? Oh, eu estou aqui num lugar. O que é que eu quero fazer com a minha vida? Quais os primeiros passos que eu dou, Tommy?
Então, primeiro é definir. Eu estou aqui para ficar. Né? Tem muita gente que desiste mental e emocionalmente, porque o mercado fica complicado, as ligações não são tantas como eu tinha quando eu tinha 30 anos, 40 anos, agora com 50 tem menos procura. Então, esses sinais... Não é sinal de que o fim está próximo, né? Eu gosto dessa frase que diz, né? Quer saber se você tem que estar, se sua missão de vida foi cumprida ou não? Então, está respirando? Então, sua missão não foi cumprida. Se você está com vida, você ainda não cumpriu sua missão. Então, como que você vai ligar pelos fenômenos sociais, do envelhecimento, Ou você vai ligar com sua missão com pessoa. Todo o investimento que você fez nesses primeiros 50 anos, você está só começando. É, eu chamo isso do síndrome de achar que o jogo terminou no primeiro tempo.
É.
Então, quando você sabe que tem um segundo tempo para jogar, e talvez vai ser mais definitivo, eu sempre pergunto para as pessoas, quando você define um jogo de futebol? Primeiro tempo, segundo tempo? Todo mundo fala, né? Sem hesitar, né? Segundo tempo. Então, resolve isso. Resolve isso. Você tem um segundo tempo para jogar. E no segundo tempo é quando o jogo está definido. Agora, se as pessoas falam favoravelmente sobre o segundo tempo ou não, isso não é seu assunto. Seu assunto é cumprir sua missão de vida. E está definido no segundo tempo. Né? Então, olha todos os grandes líderes, né? Eles chegam aos 60, 70, estão cheios de vida. Estão cheios de competência. Eles não têm nenhum problema de Alzheimer. Eles estão cheios de visão. E eles, nessa altura da vida, têm toda uma rede de contatos. Têm toda uma experiência de campo. Sabem colocar a bola no segundo tempo. Eles têm uma cabeça estratégica. Né? Então, resolve isso. Você está em plenas condições de arrasar no segundo tempo.
Então, você falou, fez essa analogia do jogo, ele pode pensar também agora no jogo eletrônico, né? O jogo eletrônico também é muito bacana. Game over significa que vai restartar a máquina e vai começar outro, né?
já.
Bom,
resetou, melhor ainda, né?
Pô, game over, resetou, pontuou, passou de fase. Bom, agora vamos para outra fase. Agora, você vê... Com que olhos hoje você vê? A gente tem um censo demográfico no Brasil e no mundo de pessoas acima de 50 anos, que no Brasil já são mais de 54 milhões. Até 2030 serão 38 milhões, mais do que isso, de pessoas acima de 60 anos. O que vai significar mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas até 15 anos. Então isso muda o jogo. Muda o jogo. A ocupação das pessoas, quer dizer, as pessoas em todas as idades, nesse momento que a gente vive da humanidade, elas têm lugar. Tem lugar para o trabalho, tem lugar para o romance, tem lugar para a viagem, tem lugar como consumidor, né? Tem lugar. Sim. Agora, como é que a gente faz uma pessoa que fez as três fases do jogo, vai entrar nesse game over, tamo noutra. Como é que eu planejo a vida de um sênior? Considerando que planejar a vida é isso que você falou, primeiro sentido, como primeiro propósito, a missão, e aí depois o que você vai fazer é outra coisa, né?
Então, muitas vezes o segredo do jogo do segundo tempo está dentro do primeiro. Onde você se formou? Quais foram, talvez, alguns sonhos que ficaram mortos na praia? Pela própria obrigação do dia a dia, do própria a vida, primeiro tempo, muitas vezes é obrigação. O que, que eu tenho que fazer? A quem eu tenho que agradar? Quais são minhas metas imediatas? E nós tornamos muito, eu diria, operacional, né? E no segundo tempo, aí expande a coisa. A famosa crise de meia-idade que fala Jung, né? Ele fala, daqui para frente isso explode. Eu não estou nem aí. ou seja, você adquire a sua passe livre para a vida. Que no primeiro tempo do jogo, você não sentia tanta liberdade de movimento. Então, o problema é que você está... Talvez você não tenha todo esse gás e toda essa energia. Portanto, planejamento estratégico. Planeja com a energia que você tem. Isso vai obrigar uma série de coisas repensadas. Então, o que, que eu quero realmente? Aí você estuda um pouco o primeiro tempo. Onde eu queria ajudar as pessoas? Porque, em certo sentido, você, no primeiro tempo, tirou da vida. E, no segundo tempo, você quer devolver para a vida. Não sei se faz sentido o que estou falando. No primeiro tempo é difícil imaginar qual vai ser meu legado, porque você está ralando, está suando, está ganhando, está conquistando. No segundo tempo, as coisas começam a parar. E aí você pode falar, não, eu gosto disso, eu sinto uma certa afinidade com esse grupo de pessoas, gostaria de ajudar novos empreendedores, gostaria de ajudar jovens que estão com poucas possibilidades na vida, gostaria de ajudar atletas, porque eu fui atleta. Ou seja, você começa a pensar, o que, que eu fiz no primeiro tempo da minha vida que me vai dar uma dica? Agora eu vou devolver. E muitas pessoas acham que, ah, eu não posso pensar em devolver, estou sobrevivendo. Como que eu vou ajudar o outro, nem sei como eu vou comer. Isso é, como você falou, esse é um problema que cada vez mais vai pegar, porque a população demográfica do Brasil e do mundo inteiro estamos vendo muita gente e ninguém está contando com o INSS, né? Ou seja, como que eu vou navegar isso, né? Então, primeiro, eu vou falar uma coisa muito interessante, simples. Cuida-se.
Sim.
Se seu corpo é seu instrumento para os próximos 30, 40 anos, quantos anos você tem, Irineu? Não para invadir sua vida, não, mas quantos anos você tem?
Eu tenho 18.
18, eu sabia que é tudo fachada, essa de sábio velho, né?
Não, é que eu estou fazendo a conta, como eu faço muita reflexão sobre futura habilidade, eu estou igual o Galileu, quando perguntaram quantos anos ele tinha, né? Então, eu quando eu bati 40, eu comecei a contar um a menos. Eu fiz uma conta de 80. Então, quando eu zerar, eu vou ficar na hora extra. Então, perfeito. Eu sempre tenho presente que eu tenho 18, porque a minha perspectiva e planejamento tem que ser em função concreta do tempo que eu tenho, que eu imagino ser produtivo, considerando perfeito. A idade média dos meus antepassados, né?
Perfeito, é isso aí. Você está fazendo o cálculo certo. Agora, eu quero que você me convida para seu aniversário de 19. Está combinado?
Não, de 17, você quer dizer.
Ah, 17!
Não, eu quero te convidar.
É verdade.
Eu quero te convidar pro meu aniversário de zero. Porque que eu vou cair na gandaia. Porque eu falei, olha, tô encerrando a produtiva, a partir de agora é só deleite. É claro que depois do zero, eu quero continuar fazendo tudo que meu corpo permitir. Quero beijar na boca, quero isso subir
aí.
Montanha.
Isso aí.
Quero nadar, quero mergulhar.
Opa! E aí que tá, por isso eu falo, né? Tem que se cuidar. Né? Ou seja, não adianta ter um grande plano se o veículo isso. que você vai levar para o seu futuro está doente ou está meio mancando, né?
Eu vou pois falar para você. É o que você está chamando. Antes de qualquer planejamento, você deu dois toques aí importantes. Agora há pouco você dizendo do sentido, propósito, a missão que você tem que ter. É o Vitor Frankl que está no campo de concentração. E ele consegue sobreviver àquela circunstância sim. terrível porque sim. ele descobre um sentido. Agora é o seguinte, eu preciso me manter vivo e saudável. Sim. Então, ó, vivo, saudável, com missão, aí, depois desses dois quesitos, eu faço um plano considerando os meus 18 anos. Eu faço para quem? Eu sirvo a quem? Né? É o terceiro passo do planejamento esse, né?
Sim. Será que eu congelei ou você me está
ouvindo? Não, você já está de volta aqui, estamos te ouvindo muito bem.
Perfeito.
Está tudo certo.
Então eu gosto de pensar, eu adoro o Jane Fonda, né? É da minha geração, né? Contra a Guerra de Vietnã, Woodstock, né? E ela tem uns 10 anos mais do que eu. Mas eu vou indicar um livro dela aqui, principalmente para a mulherada, né? Porque ela escreve um livro, Jane Fonda, Melhor Momento da Vida. E o que, que ela considera o melhor momento da vida? Depois dos 60, 70.
Então, as pessoas são muito produtivas aos 60. Aquelas que sim, não se entregam, não sim, se abandonam, sim, são muito produtivas, né?
Sim. E eles não perdem o tempo com pessoas ou projetos que eles não gostam. Agora, isso parece chato que estou falando, né? Mas o velho precisa escolher o bom e o melhor, tanto em termos de companhia como em termos de projetos. E muitas vezes a gente tem o vício de continuar com a atuação do primeiro tempo.
É.
Né? E não vai dar tesão. Não vai. E aí, é muito interessante, porque o Jane, ela divide a vida em três etapas. Tem dois, três e quatro, né? E agora estamos indo para a vida quatro, mas ela fica em três, como se a vida fosse três atos, né? 0 a 30, 30 a 60, 60 para 90 ou 100, né? E ela está com 85 anos, ainda fazendo filmes, ainda fazendo terapia, ainda namorando, ainda ela tem, se você vê ela em qualquer entrevista, você vai ver, nossa, essa é uma moça de 50. E ela tem 84 anos hoje, né? Então ela explica muito, muito, muito interessante que ela coloca ali. É tudo na sua cabeça. Se você acha que acabou o jogo, então para você acabou. Se você acha que o jogo está emocionante e que você tá no auge, que o auge não chegou ainda. O auge não passou quando você tinha 50, 60 anos. O auge não passou quando você teve um ibope maior no Suramo. Não, não. O auge está para frente, né? Então, ela coloca, terceiro ato, ela chama de plenitude.
Né? Plenitude.
O primeiro é sobrevivência. Você sobrevive sua família.
Brincadeira, é isso aí.
Brincadeira.
Não, mas é isso.
O segundo etapa é adquisição. Você adquire uma carreira, uma família, um patrimônio. E o terceiro ato da vida é viver. É viver. E aí, se você construiu bem, se você planejou bem, esse terceiro ato, que ela chama de ato, como uma peça de teatro, né? Tem primeiro, segundo e terceiro ato, né? É muito bem pensado, né? Muito bem
muito
pensado.
Muito legal. Ô, Tommy, muito legal essa conversa, porque é mais um despertar para que todas as pessoas que estão vivas, estão vivos, independentemente da fase, elas estão no jogo, desde que elas queiram estar no jogo. Elas não precisam aceitar que ninguém as tire do jogo, porque se ela tem disposição, ela vai estar no jogo. Eu sei que você faz treinamentos muito grandes, eu queria deixar aqui só uma mensagem sua final, como é que a gente te encontra. Eu sei que está tempo de pandemia, você é uma pessoa de treinamentos muito presenciais, de vivências presenciais, mas diz aqui pra gente como é que a gente acessa o Tommy Nelson. Bom, Tommy Nelson, como todo mundo, você encontra no Google. Você dá um Google, você vai cair lá em alguma informação, vai chegar até o Tommy Nelson. Mas diga aí você.
Olha, eu recomendaria, desculpa o meu português, meio gringolado, né?
Tá ótimo seu português, tá melhor
entendendo?
Que o meu.
Que bom. Mas eu diria, aproveita desse tempo de pandemia. Encara esse tempo como se fosse uma pausa obrigatória, que você não ia tomar se não fosse obrigatório. Né? Então, encara isso como uma oportunidade de fazer uma releitura de sua vida, uma revisão de vida. Né? Eu posso te recomendar um monte de leituras. Eu tenho o meu próprio livro, que se chama O Processo da Pérola, em que eu descrevo a vida como se fosse um grão de areia informação, né? E muitas vezes a gente somos desconfortável dentro da ostra, grão de areia, ninguém gosta de mim, ninguém, né? Torna isso em uma oportunidade para que, conhece o processo da pérola, se torna uma coisa de grande valor. Permite que o processo de fricção dentro de um lugar desconfortável, que essa pandemia é muito desconfortável. Não vamos inventar isso. Mas aproveita desse tempo. Se você não tem uma mentalidade de positividade, escuta meu querido Irineu todo dia. E ele vai te ajudar a pensar com positividade. Se você não consegue pensar com positividade, que futuro você vai ter? Então eu diria, aproveita desse tempo. Torne-se positivo no mundo negativo. Essa seria a minha dica.
Poxa vida, e tem uma frase que você não falou da nossa conversa fora do ar, que ele falou fantástica, ou seja, faça dessa crise a melhor crise da sua vida. É fantástico isso que você falou, você não falou aqui, eu deixei para você falar, mas que eu não podia encerrar sem falar, achei brilhante isso. A crise faz a gente crescer, faz a gente criar musculatura, faz a gente se desenvolver, faz a gente testar a gente mesmo. A gente sofre, a gente sua, realmente a gente fica muito em conflitos, mas a gente sai melhor. Então faça dessa crise, conselho de Tommy Nelson, a melhor crise da sua vida. Obrigado por sua presença, por seu papo. Espero que a pandemia devolva logo para você a rotina e que você volte outras vezes para falar com a gente. Certo? Perfeito. Obrigado, Tommy Nelson.
Sem problema. Grande abraço, Ireneu. Foi um prazer.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Papo nutritivo, né? Papo nutritivo com Tommy Nelson. Essa figura bastante simpática que se dedica há muito tempo em treinamentos, em mentorias, em coaches e também vivências com muitos grupos. Quero dar um bom dia para você que acordou com essa positividade. Eu sei que quem escolheu estar aqui no primeiro programa no Feliz Dia Novo, em vez de ouvir tantas notícias, porque as notícias lá fora a gente passeia pelos portais para dizer tudo aquilo que consome a sua energia, a sua positividade, mas que você aí, aqui de manhã, esteja nutrindo aí a sua capacidade de reagir, sua capacidade resiliente, sua capacidade positiva de transformar. Rafaela, Marta Aires, palestrante, radialista agora também lá na Bahia, Cristina Garge, você que acorda. O Ricardo dizendo aqui, perfeito, estimar o tempo útil que temos pela frente é a melhor forma de planejar bem o que desejamos realizar. Pois é, o legado da gente é fazer o presente. O presente é que deixa um crédito, uma poupança. Olha o nosso Daniel Cavalho Luz. Tommy, estou no segundo tempo e cumprindo a minha missão. Adorei o seu livro, O Processo da Pérola. Daniel é um grande leitor. E a nossa temática de palestras também, eu e o Daniel, que temos feito na vida aí, a partir do livro Insight, é planejamento estratégico para a vida. Marcelo Amaral, pior que ler não ler nenhum jornal, é ler um só. É isso aí, por falar nisso, né? Vamos então, Eduardo Anandeva, Roberta Arruda. Roberta está aqui com a gente, porque ela está nas notícias e está aqui com a gente no site, acompanhando todo mundo. A Silvia Martins de Souza, psicóloga também, terapeuta, Flávio Silva, tanta gente. Mas olha, o Amaral falou, vamos nessa então, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada, mais um portal aqui. Vou entrar agora num portal de tecnologia, porque o próximo assunto é tecnologia. Tecnologia é a quarta revolução, é o que está mudando já já. Tem aqui a Ellen Aquino, vamos falar sobre o que está por trás de muita coisa da tecnologia que você precisa saber. Vamos aqui na Próxima, que é uma revista que trata do mundo digital, da movimentação, que é também um veículo importante da propaganda, o meio e mensagem. Aqui, um abraço, um bom dia lá para o Pir Marcondes, hein? Pir, quero você aqui um dia falando de tecnologia desse mundo também, depois de tanto tempo, hein? Bom, diz aqui nas manchetes, quais são as principais tendências do marketing de performance? Como a criação sobrevive no mundo afogado em dados e tecnologia? Falando de propaganda, como o marketing digital pode potencializar o branded content? Eduardo Becker, diretor de soluções de negócios integrados em conteúdo da Globo, fala sobre a forma como a produção de conteúdo pode contribuir ao marketing. É isso aí, você lê lá no, na próxima edição atual, como a pandemia impulsionou o negócios das logtechs, como Consumers Insights influencia o marketing estratégico. Compasso UOL e AWS se unem em oferta de aceleração digital. Como navegar em um mundo sem cookies de terceiros. Esse papo aí a gente vai entrar já já, então, aqui com você. Mas antes, a Roberta traz mais uma notícia importante, mais um destaque para você do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sociedade e desigualdade. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Canta Caetano Veloso na canção Gente. De fato, o acesso à alimentação adequada é um direito humano básico fundamental. Está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e é assegurado pela Constituição Brasileira. No entanto, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, de setembro de 2020, 10,3 milhões de pessoas não tinham acesso regular à alimentação no país. Isto é, passavam fome. E a situação se agravou ainda mais nos últimos meses devido à pandemia. Dezenas de organizações estão promovendo campanhas pelo país, como a Ação da Cidadania, a CUFA, Central Única de Favelas, G10 Favelas, MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o Banco de Alimentos. Mesmo levando ajuda a milhares de brasileiros, os movimentos sociais apontam que a responsabilidade não deveria ser deles. Apesar de muito importantes, as mobilizações da sociedade civil não têm o mesmo alcance do Estado. É preciso ressaltar que a segurança alimentar da população deve ser promovida através de políticas públicas. E não é uma política de governo, é uma política de Estado.
Pois é. É isso aí. A Roberta, como você percebeu por essa notícia, ela traz aqui sempre os assuntos que a gente traz aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. É claro que a sua felicidade, a sua capacidade, o seu desenvolvimento, seu autoconhecimento, como é que anda o mundo. A gente trabalha, claro, por um mundo igual, por um mundo equilibrado, e não tem como fugir das reflexões em relação a esse desequilíbrio. Aliás, amanhã aqui o tema vai ser esse: empreendedorismo social. A gente fala tanto de startups, empreendedorismo, mas tem tanta gente trabalhando por esse equilíbrio. Pessoas, organizações, ONGs e também empresas, empresas importantes, marcas poderosas do mundo também têm essa visão para a comunidade, e é sobre isso que a gente vai falar aqui amanhã. Amanhã vai ter aqui a presença de uma pessoa especialista no empreendedorismo social, que é a Bel Marçal, e a Riquel Anhon, que também tem a empresa, a Ponte a Ponta, que trabalha com projetos de empresas, grandes empresas, que querem ter alcance social, e aí precisam de eficiência nesses projetos. Isso sempre será importante. Mas a palavra-chave aqui, hoje, do seu primeiro programa Feliz Dia Novo, Agenda Atitude, é coração. Diz o Exupery naquela frase tão bonitinha, como tudo dentro do Peri, né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Tem muita coisa invisível aos olhos, não é? Vamos agora para o nosso papo. Vamos falar de tecnologia, o que está por trás de tudo isso que você acessa aí. Especialista Ellen Aquino, ela possui formação em áreas de ciências da computação aplicada, mestre em ciência, tecnologia e sociedade pela UFSCar, é bacharel em tecnologia da informação e comunicação pela UFSC, com formação complementar em engenharia telemática pela IUHA, Espanha, também pesquisadora afiliada do Instituto de Tecnologia e Equidade, hoje é Head de Qualidade e Segurança Cibernética no Grupo 3778. Em sua trajetória, se dedica às temáticas de algoritmos, sistemas complexos, bots, design, qualidade de software, movimentos sociais e gênero. Vamos para o nosso papo nutritivo?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha, eu constatei ao convidar a Ellen aqui para esse programa hoje, a gente está com 2 meses de programa, viu, Ellen? E eu acho que você é a primeira millennial que a gente entrevista aqui. Bom dia para você, hein?
Bom dia, Irineu, bom dia aos ouvintes de todas as plataformas, né? Essa tecnologia permite esse acesso múltiplo, então bom dia a todos. Que desafio, hein?
Pois é, então, trazer você aqui mostrou a falha que a gente tem. É claro que a gente começa um programa, nem sempre a agenda da gente tem o alcance. Mas agora a gente já chegou àquela fase que as pessoas vão ligando para cá, olha, fala com fulano, fala com tal pessoa que é legal, e aí você vai conversar, explica o programa e as pessoas se dispõem como você. Obrigado por sua disposição em falar com a gente desse assunto que parece difícil, né?
Parece.
Falar de agenda algorítmica, Ellen. O que é a agenda algorítmica dentro da sua cabeça, já que isso é um tema importante para os dias de hoje?
Boa. Primeiro, acho legal a gente comentar um pouco do algoritmo, né? A gente para pensar e fala assim, meu Deus, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças, todo mundo fala, mas eu não entendo, não sei o que é, não sei nem como explicar. A verdade é que o algoritmo ele existe desde que o mundo é mundo. Antes mesmo de ter uma palavra para cunhar esse termo, a gente executa algoritmos na nossa rotina. Fazer um bolo, escovar o dente, ir ao trabalho, tudo isso representa o que é o algoritmo, né? Que é um procedimento de sequências lógicas para resolução de problemas ou para buscar uma resolução de problemas em si, né? Então, essa caminhada lógica de passos sucessivos representa esse algoritmo. E quando a gente vai falar dessa agenda algorítmica, a gente precisa entender alguns movimentos que aconteceram na história, né? O algoritmo, ele nasce ali dentro da matemática como um espectro lógico, ele passa a se tornar um indivíduo dentro da computação, sendo o coração dos sistemas computacionais, e hoje ele tem um aspecto de conjunto, que a gente vai conseguir enxergar dentro dos elementos sistêmicos, né? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia não é individual. A gente fala da internet, do computador, da IoT, da inteligência artificial, os bancos de dados. Então, esse sistema algorítmico representa o conjunto de elementos de tecnologias que tem na sua base o algoritmo, né? Então, o algoritmo, ele passa a se tornar essa força motora. Eu brinco, né, e faço essa assemelhação, que se na época da Revolução Industrial o vapor foi a força motora desse movimento, o algoritmo, ele descreve essa contemporaneidade. E qual é o propósito da agenda algorítmica, né? Por que falar de agenda algorítmica? A agenda algorítmica é entender como que essa dinâmica acontece, qual que é a relação contextual de todo esse sistema, quem são os atores desse sistema, quais são os valores sociais que estão envolvidos nesse sistema. A gente tende a pensar a tecnologia com uma certa neutralidade e o nosso desafio é romper essa neutralidade e entender quais são os valores técnicos e sociais. Então, a provocação da agenda é nos colocarmos dentro desse sistema, fazer esse movimento de compreender toda essa complexidade das tecnologias que nos envolvem, porque é a força motora do algoritmo que está regendo todas elas. Então, entender o desafio de ver como que ela está transformando o nosso tempo e o nosso momento, né?
Ô, Eren, eu precisaria pegar cada pedacinho do que você fala e tentar aqui investigar. Eu sempre falo aqui que os convidados funciona assim. Eu entro com a ignorância e os convidados entram com o conhecimento. Mas você falou IoT, só para traduzir, IoT é a internet das coisas. Isso. O algoritmo, essa coisa maravilhosa que trata da lógica do ser humano, como ela falou, também essa palavra foi cunhada pelos árabes lá, séculos atrás, para dizer que a gente sempre cria alguns padrões para resolver algumas coisas automaticamente. Exato. E depois de mecanizar, depois da era industrial, depois da era da informação, hoje nós estamos praticamente no estado da arte, que a internet das coisas são coisas que falam com as coisas mesmo, mas elas são planejadas por pessoas em função de interesses, analisando comportamentos humanos. E aí é que está, que você já terminou a fala falando da interferência disso nas pessoas. Vamos falar daquilo que, até pelo pouco tempo que a gente tem, eu acho que esse assunto devia ter um lugar fixo aqui no programa, porque nós precisamos nos alfabetizar, na verdade, sobre desenvolvimento, sobre algoritmos, porque nós estamos lidando com isso e não podemos ser reféns disso. Pelo menos não anular o nosso crítico. Mas, o Ellen, por exemplo, as pessoas estão com um aparelhinho. Esse aparelhinho que eu tenho na minha mão aqui está cheio de inteligência. Ele faz um monte de coisa sem que eu nem pense, que ele já acostumou que eu faço aquilo, certo? Então, por exemplo, a grande crítica, que acho que é um dos temas que você gosta de trabalhar, quero até te parabenizar, a gente pensa que alguém na sua idade está só pensando em produzir e ganhar dinheiro, e você já está na linha crítica do desenvolvimento das coisas por causa da interferência na sociedade, que é esse aspecto que eu gostaria de aproveitar para a gente falar. Por trás de tudo aquilo que a gente lê, por trás de todos os comerciais que são printados na nossa tela, existe um algoritmo. Qual é o poder desse algoritmo na cabeça da gente?
Nossa, pergunta essencial, assim. Hoje, essa chave da racionalidade moderna, né, ela se comporta até como um ser onisciente infalível. A nossa vida está sendo regida por diversos algoritmos em diversos movimentos. E quando a gente fala dessa percepção do que ele pode fazer, moldar e transformar o nosso mundo, a gente também está falando daquilo que os nossos olhos não veem. E nesse aspecto a gente pode entrar, por exemplo, no cenário da desinformação, né? Esses algoritmos podem, a grosso modo, se tornarem o catalisador desses processos desinformativos, ou seja, a substância que vai aumentar a velocidade, a escalabilidade. Então, se a gente tinha um processo que na Grécia Antiga tínhamos os vendedores de rumores, que nós vivemos a fofoca, que não é novo enquanto sociedade, a tecnologia, ela vem, os algoritmos, eles podem impulsionar isso e fazer com que ganhe uma escala, uma dimensão muito nova, massificada, e que vai muito além das nossas percepções. E quando nós vamos olhar para esse processo de maneira mais, um olhar externo, a gente não entende que essa catalisação faz com que a gente mude até a maneira com que os nossos processos democráticos são construídos. Isso influencia a nossa vida social, a nossa tomada de decisão, a nossa organização, a maneira com que nós nos relacionamos. Hoje, falar para você, se o WhatsApp cai por 2 minutos, todo mundo fica em desespero, a comunicação já mudou. Então, essa influência na nossa vida é uma influência que está se tornando um resultado da nossa utilidade. Tem alguns autores que vão brincar um pouco sobre essa noção de que nós já nos tornamos cyborgs. Essa tecnologia, o algoritmo, já está tão intrínseco em nós que a gente já não sabe mais viver sem. É um comportamento que vai moldando também as nossas relações psicossociais, as mudanças vão acontecendo até no nosso corpo, a postura, o pescoço mais técnico de estar diante dessa tecnologia, o aumento da luminosidade, mais pessoas usando óculos, mudanças, por exemplo, aumentou o número de pessoas fazendo plásticas, mudanças estéticas por conta dos filtros do Instagram. Então a gente vai tendo comportamentos que vão muito além da nossa percepção e que passam a estar rotineiramente mudando e moldando a nossa vida.
Agora, fora essa coisa da pessoal, talvez espontânea, por causa dessas conexões que a gente não aprendeu a filtrar, a gente viu com muita festa, muita alegria em nome da democracia, quando o fenômeno social das redes despertou, por exemplo, a Primavera Árabe, como era um movimento democrático, alguma coisa que era muito importante. Só que esse algoritmo também, ele sofre influência de toda a grande mídia, ou seja, de grupos de poder e de grupos econômicos, de gente que quer influenciar a sociedade do ponto de vista de um viés político ou de interesses mesmo macroeconômicos. Isso a gente viu no Brexit, teve toda a crítica, tem documentários aí dizendo assim, como é que foi influenciada uma votação, influenciou pessoas vulneráveis para que tomasse uma decisão talvez equivocada. Como a gente viu no movimento recente aqui das eleições americanas, como é que a sociedade estava em descompasso por causa de distúrbios provocados através da internet. Você acha que essa é a grande ameaça, como muitos pensadores estão dizendo, que essa grande ameaça que a gente tem para a democracia, que é esse jeito multilateral, esse jeito de boas discussões, hoje a internet, que seria a mídia democrática, ela pode se tornar a grande ameaça se a gente não desenvolver critérios técnicos, críticos e também filtros?
Com certeza, eu acho que nós podemos utilizar a tecnologia, a gente tem que romper um pouco com o aspecto da neutralidade, né? Nós sempre pensamos a tecnologia por um viés mais neutro, e a gente tem que romper, porque de trás dessa tecnologia está também a motivação de quem criou e a motivação de quem usa, assim como não só quem criou pode ter uma motivação enviesada, como eu mesmo, ao utilizar, posso contribuir para que esses vieses, para que essa opacidade, para que esses dados, para que as desinformações, elas sejam alimentadas dentro dessa rede, né? Então, acho que a gente tem que olhar para essa dinâmica dos atores que estão envolvidos e também nos colocarmos dentro desse sistema. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo da tecnologia, o Andrew Finberg, que ele diz que os seres humanos só podem agir num sistema que eles mesmos pertençam. Então, dentro dessa agenda algorítmica, quando nós vamos questionar ou falar sobre justiça, ética, equidade, sobre democracia, antes de mais nada, a gente precisa não ter só uma pauta dentro dessa agenda, mas é um convite simbólico a nos repensarmos enquanto sociedade. Como eu estou interagindo com essa tecnologia? Qual que é o meu grau de capacidade, de prioridade, de redefinir também esse sistema, entendendo que esse sistema modela também a sociedade? Então é um desafio também de nos colocarmos ali dentro e também olharmos a todos esses atores, ali economicamente, porque a gente sabe que existem motivações econômicas, políticas, de lucro, poder. Então é olhar isso, trazer essa criticidade e também se colocar como um ponto de trazer essa transformação. Eu vou provocar esse sistema, redefinir esse sistema.
Ô Ellen, puxa vida, como eu estou emocionado com você aqui, porque é muito legal ver alguém chegando, como você, que é da tecnologia, que vem de uma formação totalmente técnica e com esse olhar totalmente humanista. Quando a gente olha para o futuro com esperança, A gente tem que imaginar pessoas que trabalhem no seu ambiente de produtividade, que tragam resultados, mas que pensem em humanidade. E tudo que você traz aos... Desculpa, eu tô e tenho idade que posso perguntar, 26 anos?
29.
Ah, 29 anos. Pô, você tem essa carinha de 20, eu ia dizer. Bom, mas enfim, você com essa juventude, com essa interferência e com essa visão, nos enriquece. Só que eu tenho um tempo muito limitado aqui. Você, eu estou vendo que o Tommy está ali também, ainda embaixo na sala. Eu tenho aqui, tem as rádios, a Transrio, lá de Petrolina, também a Vocal, e pessoas que têm um padrão de horário aqui. A internet não tem horário, mas se você tiver um tempinho, eu queria ter você na hora extra, trazer o Tony de novo para a hora extra, assim eu faço uma virada aqui e a gente volta a falar. Você estava falando de humanidade, eu sou muito fã do Tim Berners-Lee, que é o cara que fez aí o código do World Wide Web, né, o WWW, que permitiu toda essa conexão. Ele disse, isso não é meu, isso é da humanidade. Ele podia ter reservado patentes e está trilhandário. E ele também está decepcionado com os caminhos, né, que foram traçados por causa dessas distorções, das fakes, e ele tem hoje uma ONG justamente de cura para a internet. Então é isso, a gente tem que curar o tempo todo, mesmo o cara que criou essa fórmula, que permitiu que os negócios mudassem, essa disruptura toda, o cara que criou isso, ele está preocupado com a humanidade. Ele já entregou o bem que ele produziu para a humanidade, porque ele falou, isso não é meu. Então, nós temos que cuidar bem disso. Mas vamos falar daqui a pouquinho, eu vou fazer mais um giro aqui. Deixa eu dar um alô para a turma que está com a gente mais uma vez. Já, já eu volto a falar com a Ellen Aquino. Bom dia para você que chegou agora, você que está aqui com a gente desde mais cedo, conversando aqui no Feliz Dia Novo, no seu primeiro programa. Participe, comente. Já, já a gente volta para o papo. Um bom dia para você, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui em mais um portal. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. O portal de notícias boas que a gente não deixa de acessar nunca. Reviravolta na vida do menino que vendia jujuba e lia a Bíblia no chão. Tá aí. Sempre tem uma boa história lá no site, só notícia boa. Medicamento que evita a piora da Covid pode ser liberado pela Anvisa. Boa notícia. Heineken doa 9 milhões do Rock in Rio para 4 novas usinas de oxigênio. Projeto doa refeições com itens reaproveitados de supermercados. Música vira instrumento de transformação em comunidades do Acre. Dia Mundial da Criatividade vai distribuir 111 mil bolsas de estudos online. Sempre tem boas notícias e você é a boa notícia do dia. E a Roberta traz mais um destaque para você agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Startups com apoio de gente grande. Os empresários Ricardo Bellino e Carlos Wizard estão montando um super time de experts em investimentos e finanças para impulsionar startups e negócios em expansão. Gerido pela Bossa Nova Investimentos, o fundo Mentor S.A. vai destinar mais de 50 milhões em recursos financeiros e mentoria às empresas. Além de Wizard e Bellino, que chegou a ser sócio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participam do fundo vários outros nomes carimbados da área de negócios e investimentos. O programa vai funcionar da seguinte forma. Os mentores, em vez de serem remunerados em dinheiro, irão receber uma participação nos negócios mentorados e de acordo com o volume de recursos a serem investidos no negócio. Serão selecionados 20 projetos, sendo 10 empresas já em operação com potencial de crescimento e 10 startups em estágio inicial. Além de contar com a bagagem dos mentores que compõem o fundo, os empreendedores selecionados receberão 300 horas de aulas ao vivo, ministradas por Carlos Wizard e Ricardo Bellino, diariamente ao longo de um ano. Queremos auxiliar o empreendedor a multiplicar 10 vezes o valor de sua companhia. Faremos isso no espaço de tempo mais breve possível, completou o Wizard.
É isso aí, é isso aí. Sempre tem boa notícia aqui no seu primeiro programa. E você que quiser levar o Feliz in Company, leva aí, leva os palestrantes, leva o papo, leva o diálogo. Dentro da sua empresa tem muita inteligência, precisa de muito engajamento. Você pode promover eventos digitais assim com o setup da GECOM, que nos auxilia aqui, com a produção da Onion Media. Posso estar presente na sua empresa também. O importante é esse movimento de conteúdo, de troca de ideias e conhecimento, diálogos nutritivos para empresas. empresas nutritivas. Quero agradecer aqui o apoio que a gente tem da G-Info, Folha Fácil G-Info. Tem muita tecnologia também para gerar facilidades para as pessoas do RH. E a palavra-chave hoje aqui é coração. Eu vou trazer uma frase do Steve Jobs, já que a gente está falando de tecnologia, antes de voltar para o papo lá. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Viu, Tommy Nelson? Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Assinado Steve Jobs. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Com o auxílio da G-Com, Ulisses Galuti, Tiago Arruda, Onion Media, Roberta na apresentação, Davi Aguiar na Rádio Positiva, o Cleiton dos Estados Unidos compartilhando através das redes que ele tem por lá, redes aqui da Kátia Taurizano, do Rubens, vocês todos aí. É um prazer estar com você. E a Rádio Positiva Web também. Milhares de pessoas acessam a gente através da Rádio Positiva Web, pilotada aqui pelo Davi Aguiar. Obrigado a Transrio FM e a Rádio Local FM também. Vamos aqui virar, saber o que é que vem amanhã. E já já eu volto para o Papo Hora Extra com a Ellen e com o Tommy.
Espero que você tenha aproveitado muito bem o papo de hoje sobre planejamento e sobre informação na internet e nas redes sociais. Amanhã, o assunto aqui será empreendedorismo social. O que esse modelo significa para o desenvolvimento do país, auxílio na criação de políticas públicas e atuação em centenas de programas inclusivos pelo país. Empresas cidadãs. Também vamos destacar como grandes empresas investem no social com eficiência e consistência. Teremos aqui uma das diretoras da empresa Ponte a Ponte, Raquel Anhon. A empresa, que nasceu há 10 anos, atua no desenvolvimento e gestão de projetos sociais de empresas destinados a diversos setores e áreas da população ou grupos vulneráveis socialmente. E também Isabel Marçal, especialista em gestão de projetos sociais, com 15 anos de experiência em projetos de impacto social. Não perca, até amanhã, ao vivo, aqui às 7h30. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é. Voltar aqui para essa hora extra, para um bom dia para todo mundo que nos acompanha. Continuar o papo, já que o Tommy Nelson está por aqui, a Ellen também. Então amanhã o papo é social, empreender, startup, gente que empreende socialmente. Isso é um ramo, uma atividade muito importante. Empresas que investem o seu capital privado também para restaurar comunidades, para incluir, para mudar, enfim, para fazer o bem. E também na sexta-feira, agora também está fixada aqui a presença da Flávia Lippe. E é o tema dessa sexta-feira, não vai ser fácil não, né? Como dizer não? Você sabe dizer não? Difícil dizer não, hein? Um não para fora é um sim para dentro. Mas se eu trazer de volta aqui a Ellen... Trazer a Ellen e o Tommy junto aqui. Estamos falando aqui de planejamento estratégico, estamos falando de algoritmo. Você vê que maravilha, né, Tommy? Nós temos aqui gerações diferentes, mas todos nós hoje, graças à tecnologia, podemos atuar, né, Ellen? A tecnologia que você estava falando, apesar de toda essa complexidade, talvez os sêniors possam colaborar. Porque a gente está aqui no teclado, os meus acessos, a minha interferência, a minha influência. Se eu não tenho medo da tecnologia, então a gente pode, talvez, aqui falando de uma maneira utópica até, juntar novamente esses saberes do jovem com ímpeto, essa visão, essa alfabetização que ele tem com uma baita facilidade das agendas algorítmicas. Mas a agenda da consciência de quem desenvolveu muitas experiências na vida. Será esse o melhor dos mundos, ô Tommy Nelson? Juntar o nosso hardware bio, a nossa reserva, junto com essas lógicas do mundo acelerado e cibernético?
Então, quando a Ellen falou sobre a Grécia, né? e que as coisas não têm mudado tão, tão drasticamente como a gente imaginamos, eu sempre penso no sistema de mentoreio, que o velho precisa, não pode morrer até que ele fez mentoring com pelo menos 3 ou 4 membros da próxima geração. Isso foi o sistema de Aristóteles, Platão, né? Lembra? O sistema deles não muda, não muda através dos milênios, né? E você precisa saber, eu acho que o maior desafio é o velho não se tornar velho e chato, né?
Fundamental.
E o jovem permanecer aberto que o velho pode prestar algum serviço de utilidade, né? Então, quando essas duas atitudes conseguem fazer um ajuste, o futuro está por aí. O futuro está por aí.
É isso, Ellen.
Eu acho que caminha nisso. Eu gosto de pensar que, nesse momento, as contradições, os paradoxos que antes eram vivenciados foram amplificados. E como a gente vai lidar com esses paradoxos? Como a gente vai lidar com esses efeitos colaterais? Nada mais do que se aliando a quem já viveu muito desses efeitos. Então, acho que essa troca de aprendizado, essa interdisciplinaridade, com certeza é fundamental para a gente conseguir trazer esse equilíbrio diante desse sistema fluido.
Interessante, o mundo precisa de transdisciplinaridade, quer dizer, todo mundo é especialista, é mais especialista em alguma coisa, traz o seu saber para a conversa, para o diálogo nutritivo, para a gente fazer um tempero bom aqui. E depois é a gente também conviver, acho que é um pouco disso que a gente estava falando do algoritmo, com a multilateralidade, que às vezes a gente tem essa possibilidade de conexão com tanta gente, e isso começa a assustar os partidários, digamos assim. Daí eles querem continuar reservados, né? Querem continuar dividindo o mundo em polos para estabelecer os seus poderes. E isso é contra o movimento da humanidade, que tem uma possibilidade única, voltando a falar da minha utopia, de conexão. Agora, como é que a gente vai achar, a partir dos algoritmos, Ellen, também, um caminho que facilite essa conciliação e exclusão dos venenos, exclusão dos terroristas da internet, entendeu? Como é que a gente vai conseguir isso, hein?
Olha, eu gosto de um recurso que é um recurso do imaginário social. O homem tem a possibilidade de imaginar o futuro e aí criar muito das nossas criações da realidade vieram a partir da imaginação. Então é um convite a nos pensarmos futuramente. Qual que é esse imaginário que nós queremos criar? Quais são os pontos que nós queremos trazer, o que, que não é mais negociável, quais são os nossos valores, os nossos princípios. Porque quando eu acho que a gente carrega e pensa isso para o futuro, com certeza a gente vai ter uma tecnologia que vai ser pautada sobre essas tensões. A gente vai tensionar a tecnologia para uma racionalidade mais democrática. Então eu acho que o convite é esse imaginário social. Como nós nos imaginamos num futuro bom? Por que não trazer esse imaginário para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, a maneira como que nós lidamos, como nós desenvolvemos as nossas atividades, entendendo que as nossas atividades também podem ter um enviesamento político, social, ela tem uma interferência. Então é contribuir, como nós vamos contribuir para esse mundo, né?
Ô Tommy, a Ellen, ela tem uma esperança. Vamos botar a esperança em perspectiva de 60 anos. A nossa é de uns 20, vai bem otimista no nosso caso, né? Mas Ellen, você tem esperanças de que a tecnologia, esse mundo no qual você está inserido como desenvolvedora, como criadora, como pessoa que alfabetiza dentro da linguagem de desenvolvimento dos algoritmos, você acredita que o mundo melhora?
Olha, é a minha esperança. Eu tenho que viver vivendo essa esperança, buscando essa esperança. Eu gosto de uma frase que fala que a vida, a história humana, ela foi uma resistência aos processos algorítmicos, de diferentes modos, de diferentes níveis. Então, nós já conhecemos essa resistência. É muito daquilo que a gente estava comentando, de olhar para trás também e recolher esses aprendizados, agora numa dimensão mais amplificada, mas criar contrapoderes, criar resistências, utilizar dessa esperança para, ainda que seja pouquinho, mas mover aquele aspecto do mundo. Então, eu tenho tentado me provocar nisso. Como criar uma tecnologia, já que eu desenvolvo essa tecnologia, como criar uma tecnologia que possa fazer mais bem do que mal para a nossa sociedade. Então eu vivo nessa esperança.
Bom, o bom, Tommy, é que ela tem 60 anos para trabalhar por isso. E a gente, como é que pode trabalhar unindo isso tudo e os 20 que a gente tem para fazer alguma coisa por nós? Sejamos egoístas também para um mundo bom para a gente agora, mas também, o que, que a gente pode fazer nesses próximos 20, hein?
É, tem que apertar, né? Tem que apertar. Mas é, eu diria, Irineu, que esse tipo de conexão que está acontecendo agora, você no meio, né? Você que seria um representante da idade média, né? Ou seja, entre 30 e 50, né? E a Ellen lá, jovem, e eu mais velho, cumpri 70 anos, faz um mês atrás. É um número assustador, né? Mas eu acho que essa abertura, essa conversa é gostoso. E é pouco frequente, Irineu. Não sei se faz sentido o que estou falando. Ou seja, nós precisamos criar momentos mágicos de expandir a imaginação quando o velho e o jovem conseguem entender que temos muita coisa para fazer juntos. Temos muito papo que positivo que pode rolar, porque a gente fica em nossos castelos um pouco, né, Irineu?
É, acho que a gente precisa, acho que tem um movimento muito bacana aí, que é de quebra dessas fronteiras ou desses muros geracionais. Por exemplo, eu estava trabalhando o ageless, né? Quer dizer, eu não tenho idade. Mas outro dia teve a Rosa Alegria, que é uma futurista importante, que teve no papo com a gente aqui, que você conhece bem, do Instituto Milênio. Ela falou assim, não, tenho o full age, né? Quer dizer, eu tenho todas as idades. E a possibilidade de diálogo é a única que a gente tem. É, porque a gente não vai entrar em conflitos, não vamos criar guetos de gerações agora. É natural que a gente tenha mudanças a partir do ímpeto, do hormônio, da geração que chega. Mas é natural que também, depois de um tempo, essas coisas se equilibram e exista a cooperação. Essa provocação sempre será importante. I can't get no satisfaction. Quem inventou a adolescência nos anos 60 não estava satisfeito com o mundo que eles receberam. É porque era um mundo do pós-guerra. As decisões dos seus pais eram representadas pelos seus pais. A geração dos seus pais produziram guerras, fascismo, comunismo, totalitarismos e gente sofreu. Aquela geração falou, não quero isso. Daí veio a geração beat, veio a geração rock and roll, depois veio a geração paz, veio a geração espiritualidade que praticamente norteou. E foi nesse caldo aí que nasceu Steve Jobs, que nasceu Bill Gates, que nasceu Berners-Lee, que nasceu todas as pessoas que mudaram o mundo. Então, hoje, a gente tem de novo, né, uma grande transformação a partir de tudo que eles criaram. Então, nós temos de novo, aí voltando para as origens, né, Ellen? Tem de novo um Big Data. O ser humano não está vivendo o Big Data agora, sempre teve o Big Data. Quando a gente tem um acúmulo de informação que a gente não tem como reunir, a gente cria ferramentas. Por isso que se inventou os números, se inventou a linguagem, por isso a gente se tornou um comunicador complexo. Agora, por causa da tecnologia, a gente está sem capacidade lógica de processar, ou seja, é um big data. Mas, de qualquer jeito, quem norteia isso tudo, como disse a jovem Ellen com a sua sabedoria ancestral, é o ser humano e a sua capacidade imaginativa, né, Ellen?
Eu gostaria de falar uma coisa interessante, né, de que essa próxima geração talvez tenha mais capacidade de se tornar sábio antes da gente, pelo próprio fato dos algoritmos ajudar a juntar os dados de uma forma acelerada. Então, o que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? É que o sábio organiza o conhecimento de uma forma útil, né? E eu vejo assim, um jovem hoje com 30 anos já está na crise de meia-idade que nós passávamos com 40 e 50. Eu acho de que é uma oportunidade, não é só negativo, é oportunidade. Porque imagine se essa nova geração, com toda essa tecnologia, consegue ter essa cabeça que o Ellen tem, né, de que vamos criar ferramentas que vai criar um futuro melhor. Então, não sei, eu fico muito animado, porque eu tenho talvez... Eu não tenho tanto contato com pessoas jovens como Ellen, Quando converso com ela, quando passo meia hora escutando ela, meu Deus, como isso me impacta? Como isso me impacta? Então, estou só colocando mais lenha no seu, né, Irineu. Você é um comunicador importantíssimo na conexão entre gerações. Né? Você faz isso possível. E aí que está. Você falou, então, o que a gente faz no segundo tempo da vida, né? Estuda o primeiro tempo, faz um algoritmo, igual que você fez, você falou, olha, sou comunicador, pô, né? O que eu vou fazer no segundo tempo? Eu vou conectar. No meu segundo tempo, eu vou conectar. Imagine se todo velhinho, não estou falando de você, estou falando de mim. Imagine se todo velhinho...
Ainda bem.
Aí todo maduro, veterano, fizesse esse algoritmo, né? O que eu fiz no primeiro tempo que foi só um appetizer para o segundo tempo, para conectar com minha realidade, em vez de fugir e ir para o bar e conversar com um amigo. Não sei se faz todo sentido.
A comunicação é isso aí. A gente está num nível de equalizar. Equalizar é um termo sonoro, né, que você pega todos os instrumentos, você ajusta para ficar no mesmo equilíbrio, gerações, porque é muito produtiva essa combinação. O Ellen, outro dia, faz 2 anos, eu fui palestrar sobre futuro para um evento importante, que agora com a pandemia não teve nem o ano passado, que é do Numes, né, dos estagiários em São Paulo, que vão 16 mil pessoas. E eu fui falar sobre futuro para quem tem 19 anos, 20 anos, né? Então foi muito engraçado, que eu vim aqui falar de futuro justamente eu que tenho um futuro pequeno. Eu tenho muito passado e pouco futuro. Vocês têm pouco passado e muito futuro. Mas o que eu tentei falar foi justamente isso. Olha, desculpa, eu não estou entregando o mundo que você teria escolhido, como eu também não pude escolher. Então eu peço desculpas pelo que não tá legal. A culpa é minha também, eu sei, mas eu peço desculpas. O pessoal ficou muito feliz com eu pedindo desculpas. Foi uma coisa maravilhosa, urro na plateia, né? Daí eu falei assim, mas eu também estou aceitando obrigado pelas coisas que a gente deixou prontas para vocês, né? Não esquece que a gente está me entregando aí, está na sua mão, tem muita coisa que a minha geração deixou de legal. Mas aí a minha conclusão foi o seguinte, depois da minha palestra, olha, só alguma coisa vocês não vão conseguir se livrar, é de mim. Porque não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem nada. E eu estou muito interessado na vida, então eu vou fumar a vida até a última ponta, eu disse. Então, nós vamos ter que achar um jeito, porque enquanto eu estiver vivo, eu estou disputando com vocês o mesmo teclado. Você acha que a gente vai conseguir essa harmonia, Ellen, que eu proponho aqui, pacífica, bem-humorada, tudo?
Olha, eu acho que se essa geração aceitar o desafio, com certeza, porque a gente tem muito a aprender também. A gente precisa ser humilde ao ponto de que, com certeza, vocês passaram por esses paradoxos, viveram efeitos colaterais que nós não vivemos. Então é muito importante a gente carregar esses ensinamentos, porque vai ser muito mais fácil daqui em diante a gente olhar e falar, olha, a gente tem esses aprendizados, então sabemos como agora, pelo menos, lidar com alguns efeitos. E vamos descobrir novos aprendizados, e aí vai ser uma caminhada nossa. E vai ter essa passagem futuramente para os nossos filhos, netos, e esse movimento que acontece dessas passagens são muito importantes. Eu acho que são muito significativos, assim, a gente consegue ir evoluindo. Eu acho que o processo evolutivo é esse simbolismo, a evolução do conhecimento, a evolução das técnicas, das tecnologias, dos aprimoramentos e também dos paradoxos, porque eles evoluem também. Então, a maneira com que a gente vai lidando com isso é desafiadora, mas com certeza é muito fundamental, principalmente no momento que nós estamos, de muitas incertezas. Por que não buscar as certezas também em quem já viveu essas incertezas? Então é uma troca rica.
O Tommy, usando o gráfico que o Tommy me deu aí de idade média, é muito legal estar no meio, assim, e eu gosto de estar no meio aqui das pessoas. E eu posso dizer que eu já tenho netos, né? E aprendo, né? Como a gente aprende com as crianças por ver o ímpeto que eles têm e a gente a capacidade de traduzir aquilo. Porque é o único momento que a gente consegue olhar por perspectiva. Quando a gente dialoga com um jovem, A gente sabe onde é que está a verdade dele, onde é que está a inquietação, se ela é verdadeira. E é muito legal ver isso. Mas antes de encerrar esse papo, vamos dar uma olhadinha aqui. Talvez tenha até pintado pergunta, ainda abusando um pouco de vocês dois. Vamos dar um bom dia para todo mundo que segurou aí na hora extra. Tem muita gente aqui no papo ainda. E depois vai estar com a gente também nos podcasts. A Marcele Brone está dizendo aqui, ó, qual o impacto dos algoritmos nas relações de gênero. Olha, isso daqui é um tema também que você desenvolve, né, Ellen? Relações de gênero. Bom, tem o ativismo partidário de gênero e claro que o algoritmo também está por trás disso, como por trás de tudo, né?
Sim.
Do ponto positivo e do ponto negativo, né? Das militâncias de lado a lado, né?
Exatamente. Não só como ferramental para esse movimento, como ferramenta de comunicação, ferramenta de propagação do movimento, mas também hoje nós temos ali do lado base da construção desses algoritmos, um movimento muito grande de intersecção de mulheres na área de tecnologia. Então, as chamadas STEMs também têm sido fortalecidas por uma inserção de gênero dentro desse aspecto. Então, na ponta da ciência, que é a ponta que antecede o desenvolvimento de qualquer algoritmo, o fortalecimento de gênero dentro desse aspecto faz com que os nossos dados, os nossos desenvolvimentos tenham menos opacidade. Porque hoje nós construímos o algoritmo através da nossa visão de mundo. E se a minha visão de mundo é a visão de mundo de um homem, consequentemente os dados, as informações também vão Sim. passar para esses sistemas. E nessa ponta, a gente tendo uma maior inserção de mulheres, com certeza nos próximos anos a gente vai ter melhoria com relação a essa opacidade e os dados, os algoritmos serem menos enviesados. Então é muito importante.
E é curioso que eu não sei se eu não estou com dado aqui, mas parece que é predominante a presença de mulheres hoje no estudo dessa área da engenharia de tecnologia, não é?
Sim, a gente está vendo numa crescente, e isso foi uma questão muito estrutural que foi mudada, porque no início a computação, quando surgiu, ela era para ser uma área de mulheres, porque quem computava, quem fazia a parte mecânica dos dados, das avaliações, eram mulheres. Então se esperava que fosse uma área predominantemente feminina. O que não aconteceu, historicamente a gente foi havendo essas mudanças. Mas hoje há um resgate muito grande desse fortalecimento e também de ferramentas como as redes sociais que estão propagando cada vez mais esse movimento para que haja uma maior inserção. Assim como nós debatemos racismo algorítmico, vieses de gênero dentro dos algoritmos, então há um movimento de vários âmbitos dentro dessa agenda com novas pautas que estão ganhando força.
Eu sei por que os homens acabaram fazendo como aquele cavalo azarão na tecnologia, ocuparam a computação. Você sabe por quê? A partir dos anos 80? Quando eles viram que dava para jogar por causa dos games. Daí que entraram os nerds por causa dos games. Daí eles tiraram da mulher essa... Mas enfim, agora é muito legal ver que todo mundo tem essa possibilidade aí de gerenciar independentemente de gênero, todo esse desenvolvimento. Vamos ver quem tem mais aqui para dar algum bom dia para nós. Quem estava falando, só para a gente dar um bom dia para o pessoal, Daniel Carvalho Luz, que já passou por aqui. A fala dessa milênio sabe muito, hein? Ei, Daniel. Daniel está aqui na segunda-feira com a gente. Marta Aires, descobrir padrões é quase uma coisa neurótica para ela. Ela é palestrante também, que fala nova para mim, fantástica. É legal quando sempre tem uma fala nova. Tudo que a gente fala sempre é novidade para alguém, por isso que vale a pena comunicação, a Kátia Ferreira dizendo segundo tempo e com plenitude. Tá vendo? É isso aí, excelente. Ela tá falando daquilo que você comentou aqui, Tommy. Roseles no diário dizendo, nossa, minha filha de 34 anos é super avançada, aprendo muito com ela, aliás, tenho muito contato com jovens e como eles me ensinam. A troca é muito saudável, é muito bom. Ah, excelente papo com a Ellen, muito conhecimento, diz a Kátia Ferreira aqui outra vez. Poxa vida, é muito legal ter você aqui participando, você é sempre convidada, você é sempre nosso convidado, você que deve aparecer aqui para o papo, ainda que a gente não tenha ainda um caminho tão forte aqui para você participar da conversa. Mas quem ouve já participa. Tudo aquilo que nasce na sua cabeça aí de insights é sinal de que a conversa que a gente tem pela manhã vai continuar e, de acordo com a inquietação de cada um, a investigação, você vai aprimorar. A conversa começa aqui, mas quem termina a conversa é você. E ela dura para sempre, a partir das suas descobertas. Sempre será assim. Bom, Daniel Eduardo, obrigado, Tony. Eu vou deixar vocês à vontade, então, para a sua mensagem final, Tommy, mesmo estando aqui na hora extra. Me diga aí o que você pode dizer, finalmente, dessa mensagem, desse dia, desse papo em que eu te tirei da cama logo de madrugada.
Maravilhoso, né? Eu acho que essa pandemia nos está deixando todos muito reflexivos, né? Ou seja, eu adoro essa citação que você fez de Steve Jobs, né? De que o maior ferramenta que ele recebeu foi saber da sua própria morte. Então, é um pouco, toda essa pandemia é um freio, é uma lembrança de nossa mortalidade, né? Então, como que Steve Jobs foi ajudado nisso? É que ele tinha que definir. Ele tinha que definir que se eu tenho mais 5 anos de vida, o que, que eu vou fazer? Qual é meu legado? O que, que é mais importante? O que, que eu não posso deixar de fazer? Então, eu diria de que esse é um algoritmo poderoso, né? Quando você recebe uma definição de limitação, né? E às vezes a gente não gosta disso. Meu Deus, não me dá uma limitação. Mas o Steve Jobs estava falando, essa limitação fez que ele fez a sucessão, ele fez uma série de questões, ele fez as pazes com suas ex, né? Com sua filha, ele fez um monte de coisa que, se não tivesse esse conhecimento, esse algoritmo, em certo sentido, do qual é minha contribuição de verdade. Então eu colocaria isso para qualquer um, jovem, adulto, visualize o futuro que você realmente precisa, que só você sabe que você tem como missão. Foque nisso, esquece um pouco da missão do outro, o problema do mundo. Foca nisso, o que, que você não pode deixar de fazer e crie um plano ao redor disso.
É isso aí. O Roberto Unger, e a Renata Costa Cruz, a Bete Brandão, a Ananias Gicirani, a Roseles Lugiero, todo mundo aí entrando para dar um oi e agradecer para você também, Tommy. Você falou um negócio que dói para todo mundo. Um é essa da finitude. A gente acaba. Não adianta. A gente é material mecânico também, orgânico. A gente sofre desgaste, chega uma hora não suporta mais. E a outra coisa difícil da gente entender é a nossa incompletude. Ou seja, a gente nunca está pronto. Assim que você aprende todas as respostas, no dia seguinte você acorda com novas perguntas. Então, e a gente está sempre procurando algo. A gente sempre está sempre faltando alguma coisa. A gente está sempre incompleto. E precisa lidar com isso, com a vida, e entender isso. Ellen, da agenda algorítmica para a agenda cardíaca, agenda da alma, suas considerações finais para a gente encerrar esse papo, que eu já abusei bastante dessa conversa.
Eu gosto de uma coisa que o Tommy mencionou, que é a gente viver essa pausa, né? A gente está num momento onde a gente está tendo a oportunidade de pensar. E voltando àquela ideia do imaginário social, como que a gente vai repensar essas estruturas de poder? Como que a gente vai repensar os projetos de regulação desse sistema algorítmico? Qual vai ser o algoritmo das nossas tomadas de decisões, né? Repensar a humanidade, repensar o que não é mais negociável, aquilo que não tem mais como nós negociarmos, retomarmos esse poder dentro desse sistema. Então, eu acho que é muito isso, assim, aproveitar para a gente pensar um pouco, fazer essa pausa, tomar as rédeas da nossa utopia, mas também das nossas distopias, equilibrar um pouco esse movimento, para daí a gente começar, pós-pandemia, a saber quais são esses passos, né? A nos projetarmos daí para viver esse cenário.
Poxa, que papo legal hoje, né? Quem pensou que a gente ia falar de algoritmo, ia ficar fazendo cálculos aqui? Nada disso, né? É sempre o que está por trás da vida que a gente leva. Aprendi muito com vocês hoje aqui. Eu quero sempre lembrar que a gente sempre traz aqui para a câmera, para o microfone, quem tem o que dizer de bom. Se a gente escolhesse pessoas para falar tudo que está errado, seria fácil também. Todos nós temos uma lista de coisas erradas. Mas a gente está ligado aqui à solução. O que a gente pode fazer hoje, né, a favor a favor da gente, a favor do mundo, a favor do outro, e é isso que move a gente de um jeito bonito, isso que faz o olho da gente brilhar e se conectar a outras pessoas. Esse é o sentido. Esse é o sentido de tudo. Pode mudar o mundo, como vai mudar, continuar mudando a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada século. Mas nós definimos lá no Sapiens Sapiens que a gente sobrevive estando junto. Então, tamo junto. Se você tem o que dizer, fala pra gente. Se você tem um conteúdo para trazer para cá, indica pra gente. Manda telefone, vem aqui trocar essa ideia, porque a gente gosta de diálogos nutritivos. Um bom dia para vocês. Um feliz dia novo. E amanhã nós vamos falar de um tema que, você vê, a gente veio falar de algoritmo e foi um dos pontos que a Ellen tratou, que é empreendedorismo social e empresas, organizações que investem no social, porque esse é o mundo que a gente vive e nós é que temos que trabalhar por esse equilíbrio. Como pessoa física, como pessoa jurídica, com a nossa força de trabalho, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência e com a nossa capacidade de organizar e estruturar modelos melhores, porque o mundo está precisando ainda de muitos ajustes, de muitos algoritmos. Certo?
Certo.
Bom dia.
Bom dia.
Valeu.
Valeu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Potifra.